Bom dia! Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando nos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e ao meu lado eu tenho comigo mais uma vez o meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo bem contigo nessa sexta-feira?
Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui ligados na Web Rádio Áudio Ativo, ligados também no Giro dos Esportes. Tudo bem sim, Danilo? Graças a Deus, melhor ainda agora com você, acompanhando você e também nossos ouvintes. Hoje o nosso giro vai falar de decisões, né? Decisões na América do Sul, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, uma semana de muitos jogos importantes, muitos hat-tricks, muitas goleadas incríveis. Impressionante realmente essa semana. E você aí que tá ligado, o nosso ouvinte vai poder acompanhar e vai poder se deliciar com esse giro dos esportes.
Excelente, Luan. Muita decisão também, decisões da Europa também, né? Então, principalmente no futebol, mas também, é claro, sempre trazendo as notícias de outras modalidades para mostrar a variedade que o esporte brasileiro tem também e também o esporte internacional. E agora, exatas 11 horas e 30 minutos, 11:30, a gente começa, como sempre, né, Luan, pelos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca na Áudio Ativo.
Na terça-feira, o Flamengo seguiu com a sequência de jogos no Maracanã e venceu o Sporting Cristal do Peru pela Copa Libertadores por 2-1.
No primeiro tempo, Isla marcou após lançamento de Davi Luiz, né? Teve até um desvio no meio, mas um lindo lançamento do Davi Luiz, mas o gol foi dado para o defensor adversário Madrid. E na segunda etapa, Pedro guardou o segundo de cabeça e deixou tudo tranquilo para o Mengão.
Tranquilo mais ou menos, né, Luan? Porque os visitantes diminuíram com Christopher Gonzalez em falha grave do goleiro Hugo, que já vinha falhando, né, consecutivamente pelo Flamengo. E dessa forma, o Flamengo, que mais uma vez teve dificuldades para criar chances, saiu muito vaiado do Maracanã, mesmo sendo a terceira vitória consecutiva do time.
Pois é, apesar das críticas sobre o desempenho, o time de Paulo Souza igualou a marca de 2007 ao conseguir 16 pontos na fase de grupos. Essa é a melhor campanha do rubro-negro na competição e a terceira melhor da atual edição, atrás do River Plate e no saldo de gols e do Palmeiras, que fez realmente uma campanha perfeita, né?
18 pontos, venceu os 6 jogos, é o time que mais fez gols na história da fase de grupos, então o Palmeiras está vindo com muita força em busca do tri consecutivo, né? Venceu o Flamengo na última edição, e também havia vencido o Santos na edição de 2020, que foi realizada em 2021. Mas é impressionante o trabalho do Abel Ferreira, e o Paulo Souza segue correndo atrás, tentando conquistar os torcedores rubro-negros e melhorar essa crise na Gávea, né? E agora o Fla volta as suas atenções para o clássico contra o Fluminense, rival que tem dado muito trabalho. O jogo ocorre domingo às 6 horas da tarde no Maracanã.
Além de ter sido campeão carioca sobre o Flamengo neste ano, o Flu encarou o Oriente Petroleiro ontem pela Sul-Americana e ganhou de forma histórica.
Luan, bizarro o jogo, né? Para passar de fase, o Flu precisava ganhar por no mínimo 6 gols de diferença e torcer por um empate no jogo entre Unión Santa Fé, da Argentina, e Junior Barranquilla, da Colômbia.
O Flu, inesperadamente, fez a sua parte, marcando 10 gols na casa do adversário. 10! Com direito a 2 hat-tricks. Mas o Unión venceu sua partida e conseguiu a vaga nas oitavas de final. O Fluminense fez um resultado inacreditável, mas ele não esperava por um outro resultado inacreditável, que foi o 4-0, né, do Unión. Santa Fé fora de casa contra o Junior Barranquilla, que é um time muito forte, né? Realmente foi algo inacreditável. Foi uma semana de resultados impressionantes.
Exatamente, Luan. Cano e Matheus Martins fizeram 3 gols cada. Matheus Martins, que inclusive marcou o seu primeiro, segundo e terceiro gol pelo profissional, né, com esse hat-trick. O Cano, como sempre, fazendo muitos gols. E também Caio Paulista, Manuel, John Arians e William Bigode fecharam o placar para o Fluminense 10-1. Que vitória espetacular, apesar de não ter valido muita coisa, porque foi eliminado.
10-1, mas que não serviu de nada. Serviu para entrar para a história, né? Fazer uma marca, mas realmente de maneira prática mesmo no campeonato, não serviu de nada. Essa é a maior goleada do Flu no século. E a 17ª maior da história do clube. Impressionante,
Porque no futebol, antigamente, os times faziam mais gols, né? Então, é a 17ª, não parece ser grande, mas para os padrões atuais, um 10-1 é um resultado inacreditável, ainda fora de casa, né? Em uma competição internacional importante, então... E o Flu não ter passado é reflexo do que foi a campanha, que foi totalmente o oposto do jogo de ontem, né? Uma campanha muito ruim, time tropeçando dentro de casa, né? A gente vai lembrar, e o torcedor tricolor também vai lamentar, o pênalti perdido pelo Fred no último lance contra o União Santa Fé no Maracanã, dentre outras partidas que o Fluminense não jogou bem. 3-0,
né, contra o Júnior Barranquilla, que foi praticamente sacramentou nessa, também, essa eliminação, o mesmo time que perdeu de 4-0 para o União, então realmente mostra... Até em certos momentos, uma falta de vontade até do Fluminense para conseguir uma campanha melhor nessa competição.
E, Luan, pensando no placar e no retrospecto, né, do Fluminense dentro de Fla-Flus, no jogo que ocorre domingo, já que a gente está falando aqui de Flamengo e Fluminense, você acha que o Fluminense é favorito nesse próximo jogo?
Olha, Danilo, como você fez, né, como você formulou a pergunta, falando sobre o retrospecto e sobre até o momento do Fluminense, né, querendo ou não, pode ter sido eliminado, mas fez um placar impressionante. Nós podemos dizer que o Fluminense é favorito. No entanto, eu sempre avalio da parte da qualidade dos dois times, né, e permanece, né, essa disparidade entre Flamengo e Fluminense. Realmente, o elenco do Flamengo é muito superior ao do Fluminense. Então, acredito que o Flamengo permanece, sim, favorito, mas se formos comparar com momentos anteriores, né, já esteve muito mais favorito, já esteve uma situação muito mais confortável, mas eu acredito que ainda assim, nesta partida de domingo, o Flamengo é favorito contra o Fluminense.
Assim como o Flu, o Vasco jogou nessa quinta-feira e venceu, né, o Brusque por 2-0. Mais uma vitória em casa e mais uma excelente atuação da torcida cruz-maltina, que lotou São Januário contra a equipe catarinense. Mais um jogo com São Januário lotado, ingressos esgotados.
É impressionante na torcida do Vasco. E o Nenê marcou os dois gols do jogo. E agora o Vasco ocupa a segunda colocação da Série B com 17 pontos em 9 jogos disputados. O Bahia pode ultrapassar o time de Zé Ricardo, né, que ainda não entrou em campo na rodada. Entre, inclusive, hoje a gente já vai dar os detalhes, né, dessa rodada de hoje.
E o líder é o Cruzeiro com 19 pontos, 2 à frente do Vasco, mas o Vasco segue, né, no G4, diferente do ano passado, então já começou o campeonato melhor do que na última temporada, quando subiu. A gente espera, é claro, que consiga subir e voltar para a primeira divisão, que é o seu lugar. E o único clube que não jogou nesse meio de semana, o Botafogo, encara o Curitiba no domingo, às 4 horas, no Couto Pereira.
O Glorioso ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 12 pontos em 7 jogos.
O Textor tá voando, né, o melhor carioca nesse momento da temporada. Torcida do Botafogo querendo lotar os estádios, então a gente vai ver, né, o Botafogo cada vez mais forte daqui para frente. Ninguém para o Glorioso. E agora, né, saindo aqui dos gramados do Rio de Janeiro, vamos para outro esporte que o Brasil bate um bolão, né? Ou melhor, corta um bolão.
Vôlei sem barreiras.
E para falar, né, do esporte de Giba, para falar do esporte de Serginho Escadinha, temos a companhia da nossa repórter Luana Brandão. Bom dia, Luana. Quais são as novidades aí do
Olá,
vôlei?
Olá, bom dia, meninos. Bom dia a todos que nos escutam aqui no Giro dos Esportes. E no vôlei, essa semana, nós temos um caso um pouco delicado, né? A Tandara, da Seleção Brasileira Feminina, foi condenada a 4 anos de suspensão longe das quadras após ser pega no exame de doping. A próxima audiência do caso só acontece daqui a 3 meses, mas o advogado da jogadora já falou que, caso a decisão seja mantida, ele vai recorrer ao Pleno Tribunal de Antidopagem. Assim, é uma pena, né, que nomes tão importantes do vôlei, que é um esporte que vem crescendo cada vez mais, precisem usar desse meio para melhorar a performance. Mas, infelizmente, é isso, né? Errou, tem que pagar. E a gente deseja que o esporte continue crescendo, mas da maneira correta.
Valeu, Luana. Muito obrigado pela sua participação. E vamos seguir com você, porque vamos falar das mulheres que dão um show nos gramados agora.
Futebol feminino.
Já no futebol feminino, a gente tem notícias muito boas, né? A seleção feminina dos Estados Unidos conquistou alguma coisa indescritível, que é a equidade salarial com a seleção masculina também dos Estados Unidos. Essa é uma conquista histórica, né? Os bônus e os salários recebidos pelas meninas serão os mesmos dos meninos, incluindo bônus como competições internacionais, tipo a Copa do Mundo. Eu, particularmente, não tenho nem palavras para explicar o quanto isso é gratificante. Sempre gostei de jogar futebol desde pequena e eu sei muito bem do preconceito que rola nesse meio, infelizmente. Mas assim é isso, né? Bola para frente. O futebol é um esporte que encanta todo mundo e a gente espera que esse exemplo seja com uma determinação para todos os times de meninas do mundo inteiro. Tomara que elas conquistem isso também, porque deve ser muito incrível você conseguir ser valorizado da forma que você merece pelo seu trabalho.
Muito obrigado pela sua participação, Luana. Agora vamos apertar os cintos para viajar no tempo.
Giro no tempo.
Ainda no clima do clássico mais charmoso do Brasil, no dia 27 de maio, em 1928, o Fluminense derrotou o Flamengo por 4-1 pelo Campeonato Carioca na Rua Paissandu.
O duelo foi marcado por polêmicas pré-jogo. No dia antecedente à partida, o goleiro Amado do Flamengo desafiou o atacante rival Preguinho com um telegrama dizendo que ele não faria nenhum gol no clássico.
O ídolo do Flu respondeu que não só faria um, mas dois gols. E a motivação trouxe resultado. Marcou aos 2 minutos de partida e cumpriu a promessa aos 11 minutos, marcando pela segunda vez.
Já dizia meu avô Murilo, Amado cutucou a onça com vara curta. Preguinho ainda deu passes para os outros dois gols e saiu ovacionado da partida.
O Preguinho, que é realmente uma figura histórica do Fluminense, multi-atleta, né? Disputava vários campeonatos pelo Fluminense em vários esportes. Entretanto, só se descobriu depois que o Amado não tinha provocado o atacante, e sim Afonso Teixeira de Castro, o Castrinho, diretor-geral de esportes do Fluminense Futebol Clube. Foi uma tentativa bem sucedida de motivar o Preguinho, né?
Uma daquelas malandragens do futebol brasileiro e que deu muito certo, né? E é uma dessas histórias que entra, né? É uma história que entra pra história, né, Luan? E essas histórias antigas são sempre maravilhosas de recordar, né? E nesse clima de Fla-Flu, com a gente falando de Fluminense talvez um pouco favorito, você discordou. Eu também acho que nesse Fla-Flu de domingo as coisas estão 50-50, muito pelo fato do Flamengo não estar bem, mas ter um time melhor, e o Fluminense ganha esse jogo agora, mas também o time é um pouco inferior, na minha opinião, mas ao mesmo tempo a gente resgata essas memórias do passado, porque é um clássico muito charmoso também por conta dessas malandragens, desses episódios, né, irreverentes dentro do futebol brasileiro.
E é um clássico com muitos episódios assim, né? Teve a questão do clássico da Lagoa, né? Das bolas chutadas da Lagoa. Um dia o Giro vai trazer essa história que é muito interessante. E, importante falar também, imagina se isso acontecesse agora, se criasse uma mensagem no Twitter falsa do
Hugo Neneca do faz um tweet falando que o Cano não vai marcar nenhum gol.
Imagina você, torcedor, se isso acontecesse atualmente. Eu acredito que iam arrumar uma forma de desmentir, né? Hoje a questão da informação, da comunicação está muito mais avançada, né? Mas é isso. Vamos agora seguir. E indo também para o esporte que... Acredito que o Preguinho competia também, né? No basquete.
Exatamente, é um esporte.
Disputava praticamente todos os esportes, né? Então vamos para o esporte da bola laranja.
Basquete.
E para falar do esporte de Michael Jordan, Scottie Pippen, tô falando aqui só do time do Chicago Bulls, né? Dennis Rodman, vamos chamar o nosso grande repórter, já figurinha carimbada, histórico já aqui do nosso giro, Ítalo Antunes. Fala, Ítalo. Bom dia.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia principalmente para você, ouvinte ligado aqui na Áudio Ativo. E conhecemos ontem o primeiro finalista dessa temporada da NBA, o Golden State Warriors. Em um ótimo jogo, né, ontem, o time de São Francisco superou o Dallas Mavericks em 120 a 110 e fechou a série com certa tranquilidade em um 4-1. Destaque aí para o Klay Thompson, que liderou o time para essa vitória, fazendo expressivos 32 pontos. Outro jogador importante no jogo de ontem foi o pivô Kevin Looney, que doutrinou o garrafão e teve aí 18 rebotes. Já pelo lado do Dallas, a sensação eslovena até tentou, mas os 28 pontos que Luka Doncic marcou não foram suficientes aí para o Mavericks. E o outro finalista pode sair hoje, no confronto entre Boston Celtics e Miami Heat. Os Celtas Verdes venceram aí com facilidade os últimos dois jogos dessa semana. E se vencerem hoje, fecham a série em 4-2 em uma virada, né? O jogo acontece às 9h30 da noite. Agora vindo para o Brasil, vamos para o NBB, que já temos final definida. Franca e Flamengo duelam em uma série de melhor de 5 jogos. O rubro-negro eliminou o Minas e o Franca despachou o São Paulo. O primeiro jogo será amanhã às 14h no ginásio do Pedro Acão, em Franca. É válido lembrar que o Franca não perde um jogo em casa desde 2019. A equipe é muito forte como mandante e tem isso como trunfo. E o Flamengo, por sua vez, conta com um elenco estrelado e com o peso de uma camisa multicampeã no basquete, né? Portanto, não há favorito, será uma final e tanto, e o fã de basquete essa semana vai ter bastante emoção para conferir. Valeu, Danilo, valeu, Luan, um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Ítalo, pela sua participação, como sempre, né? Você é um dos que merece um busto dentro da audioativo aqui no Giro dos Esportes. É, e agora a gente volta a falar da grande paixão dos brasileiros.
Futebol brasileiro.
E vamos começar com a Série B. No último domingo, o líder Cruzeiro, né, que está na frente do Vasco, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 no Mineirão lotado.
A Raposa marcou com Rafael Silva e com o artilheiro Edu, sempre ele, né? O Cruzeiro, inclusive, pode confirmar hoje a liderança do campeonato, né? No fim do giro a gente vai trazer esses detalhes dos jogos de hoje, mas hoje tem uma rodada interessante para o Cruzeiro também.
E agora, né? Saindo da Série B, a gente já pula direto para as competições continentais, porque essa foi a semana de encerramento da primeira fase, tanto da Sul-Americana quanto da Copa Libertadores.
E começando pela Sula, o Santos levou um sufoco para se classificar no grupo C da competição. Empatou em 1-1 com o Banfield na Vila Belmiro, com gols de Marcos Leonardo para o Peixe e Nicolás Domingo, um golaço do Nicolás Domingo para o time argentino.
E até os últimos minutos do jogo, o Santos estava sendo eliminado, já que o La Calera, do Chile, no jogo contra a Universidade Católica do Equador, estava fazendo o resultado necessário para passar, 3-1. Mas um gol da Católica aos 43 minutos do segundo tempo salvou o alvinegro praiano.
E quem não teve dificuldades foi o São Paulo, que já entrou contra o Ayacucho, classificado para as oitavas de final da Sul-Americana.
Fechou bem a sua campanha na primeira fase, vencendo o time peruano por 1-0 no Morumbi, com um time, né, com 10 jogadores dentre os 11 vindo das categorias de base, made in Cutia, como eles bem falam, e o gol foi marcado por Caio Mateus, uma entre tantas dessas pratas da casa que foram aproveitadas na partida.
Já no Beira-Rio, teve hat-trick de volante, né? Pelo menos volante de origem, né? O Inter venceu de 5-1 o 9 de outubro do Equador, com direito a 3 gols de Rodrigo Dourado, quem diria?
Tá parecendo que nem o Ilharão, que começou a marcar gol pra caramba agora. Mas além do Dourado, o Inter ainda marcou com o Ayubi contra. O 9 de outubro ainda fez o gol de honra com o Caicedo. Mas, né, o Colorado fechou o caixão com o Estevão, confirmando dessa forma a sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana.
E também aqui vamos trazer também os outros resultados, né? Os
eliminados, né? E também os classificados.
Os outros participantes, né, os outros brasileiros na competição. O Cuiabá, que estava no grupo B, ficou apenas em terceiro lugar, acabou não conseguindo essa classificação. O Atlético Goianiense no grupo com a LDU, né, um time tradicional campeão em 2009, mas o Atlético Goianiense conseguiu a sua vaga em primeiro lugar no grupo F. Lembrando, né, que os classificados da Copa Sul-Americana na primeira fase, apenas o primeiro colocado avança. E o Ceará também, né, que fez uma campanha histórica, a maior campanha até então da primeira fase. 100%, 18 pontos, né, conquistados. Primeiro, grupo G, um grupo que tinha o Independiente de Avejaneda também, né? Então,
o Real, né? time que perdeu na Internacional e possui 7 Libertadores no currículo, nenhum outro clube possui.
Então... E 2 Sul-Americanos, maior campeão junto com o Atlético Paranaense.
Ceará mostrou mais uma vez que é muito maior do que o Independente. Mas realmente passou de fase com todos os méritos, ganhando do Independente fora de casa, né? E também de casa para o Palmeiras, que goleou mais uma vez 4-1 diante do Deportivo Táchira e fechou a sua campanha com os 18 pontos, né? 100% de aproveitamento, a maior campanha da história da fase de grupos da Libertadores também.
O Palmeiras aprendeu bem com o Vozão, né? E como no Beira-Rio também teve hat-trick, né? Foi realmente a semana dos hat-tricks. No Allianz Parque, Gustavo Scarpa marcou 3 e o Palestra ainda marcou com o Rony, e o gol marcado pelo time venezuelano foi anotado pelo Gutierrez.
E dessa vez, quem não teve a mesma sorte foi o Atlético Mineiro, que perdeu para o Tolima. Foi derrotado no próprio Mineirão por 2-1. Lembrando que o Atlético Mineiro já tinha entrado classificado para essa partida, mas o desempenho oscilando muito dentro do brasileiro. E também com essa derrota nos acréscimos, o segundo gol do Tolima marcado nos acréscimos, faz com que a pressão aumente lá por Minas Gerais, em Belo Horizonte.
O time colombiano abriu o placar com o Michael Rangel. O Galo empatou com o Eduardo Sacha e já no fim da partida, nos acréscimos, Reison Lucumi fez o gol do Tolima. Mas esse gol não foi suficiente para classificar o Tolima em primeiro lugar. É importante lembrar isso, né? O time colombiano precisava de um 4-1, mas serviu, né, para carimbar essa classificação de maneira em grande estilo, né? Fechar com chave de ouro a primeira fase do clube colombiano.
Carimbou a classificação em segundo lugar e foi o melhor segundo colocado, né, a nona melhor campanha da fase de grupos. Então vem forte o Tolima, pode ter uma surpresa, né, para esse mata-mata de Libertadores. Quem também se classificou foi o Corinthians, mas de maneira decepcionante para a torcida na Neoquímica Arena, apenas 1-1 contra os reservas do Always Ready. Então, resultado muito ruim.
Lembrando, né, que tanto o Always Ready quanto o Oriente Petroleiro jogaram com as reservas, porque já estavam eliminados, né, nas suas competições, na Sul-Americana e na Libertadores, e também iam disputar, né, o Campeonato Boliviano, jogos importantes aí do Campeonato Boliviano. Então, realmente, o time do Always Ready, o time reserva, um time realmente muito abaixo do Corinthians, não precisa aqui, não é nenhuma novidade isso, mas o time do Corinthians apenas empatou no Itaquerão contra o Always Ready. O time abriu o placar com o Adson, mas o time boliviano empatou com o Borja. E dessa forma perdeu a chance de classificar em primeiro no grupo Corinthians, né? Ficando atrás do Boca Juniors. É realmente uma decepcionante, né? Esse fim de primeira fase do Corinthians.
Decepcionante. E o Corinthians ser o segundo colocado assusta horrível, né? Os primeiros colocados também, né? Por exemplo, Flamengo, pode ter um Palmeiras e Corinthians se mata-mata logo nas oitavas. Ninguém quer pegar o Corinthians, essa é a verdade.
Mas pro Corinthians também é ruim, né?
E pro Corinthians pior ainda, porque o Corinthians tem a certeza de que vai pegar um adversário muito complicado, né? Segundo do grupo B, o Bragantino acabou amargando a lanterna do grupo C e o América Mineiro também acabou ficando no caminho, quarto lugar do grupo D. Já o Fortaleza com uma classificação histórica, né? Indo bem nessa semana, conseguiu uma classificação histórica, foi o segundo lugar no grupo F, na sua primeira participação. E para falar do esporte de Guga e Maria Esther Bueno, vamos chamar o nosso colega que está aqui com a gente, José Vitor. Bom dia, José.
Bom dia, Luan Danilo. Bom dia, ouvinte. Para falar um pouquinho sobre o tênis, nessa semana que está rolando o Roland Garros, né? E a gente vai trazer aqui alguns resultados que estão até rolando aqui nesse instante, né? Tem os amplos favoritos que estão jogando agora, que são o Djokovic e o Nadal. E a gente vai dar uma passadinha aqui para saber como que eles estão, se estão ganhando, se estão fazendo o placar, são sendo favoritos, né? Então a gente tem aqui o Djokovic, que ele está fazendo 2-0 por enquanto contra o Ben Dene, e o Nadal também, que está jogando contra o Rodit van de Zandes, que é o holandês top 30, e a gente passa aqui mais tarde, tem a sensação do tênis, que é o Carlos Alcaraz, ele vai estar jogando com o Sebastian Korda às 15h45, e aí ele vai tentar uma vingança da derrota sofrida atrás lá em Monte Carlo. No feminino, é a experiente Victoria Azarenka, ela está jogando também nesse momento, e o restante da rodada vai acontecer amanhã. A gente tem infelizmente, a nossa brasileira Bia, ela perdeu essa semana em Roland Garros, na segunda rodada. E parciais de 2-0. E, infelizmente, ela se despediu da competição. E agora ela vai tentar, né, nas duplas. E ela vai conseguir um desempenho melhor. Ela vai jogar com a casaca Ana, da Annalina. E a estreia vai acontecer na quinta-feira. Por isso.
José, aqui, nós temos um grande repórter realmente, né, Danilo? Trazendo aqui notícias de última mão, de última hora mesmo, realmente.
Não de última hora, mas de atual hora, né?
É, já, ao vivo, né?
Ao vivão, ao vivaço.
Honrando o nome do Giro dos Esportes, que é um programa ao vivo, notícias ao vivo aqui. E você, né, com o grande repórter José Vitor, que também vai agora continuar seguindo aqui, pilotando a marca do Giro dos Esportes, acelerando nas pistas, né?
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Pois é, José Vitor. Então, quais são as grandes novidades aí do mundo do automobilismo?
Então, Luan e Danilo, ouvintes, né, no último domingo ele ocorreu o grande prêmio da Espanha, mais precisamente aí nas ruas de Catalunha. E teve de tudo, foi dobradinha da Red Bull, problemas mecânicos no carro do Charles Leclerc, batidas, o Russell, que chegou até liderar a prova por alguns instantes, e é claro, né, muitas ultrapassagens. Né, o legal da competição é que o Max Verstappen ganhou mais uma vez a sua 24ª vitória na Fórmula 1, e com isso ele disparou na primeira colocação. Né, o Charles Leclerc acabou tendo problemas mecânicos, e acabou desistindo. Então a Ferrari só ficou muito abaixo de desempenho. E aí, com isso, o Charles Leclerc não fez nenhuma pontuação, né? Quando o piloto sai, ele acaba fazendo nenhuma pontuação, lógico. E com isso, o Verstappen tomou proveito e conseguiu aí disparar na primeira colocação, né? Então o pódio ficou com o Verstappen, o Sérgio Pérez, né, que foi dobradinha da Red Bull, e em terceiro, o George Russell, que inclusive teve um desempenho excepcional, provando que mesmo assim que o carro da Mercedes não esteja lá essas coisas, e apesar da pouca idade, vem se provando um grande piloto aí, que tem tudo aí para ganhar sua primeira corrida aí em pouco tempo. Né? E na classificação a gente ficou, né, com o Verstappen na primeira colocação, com 110 pontos, né, o Leclerc com 104 e o Sérgio Pérez com 85, né? Já nos construtores, a Red Bull está na primeira posição com 195 pontos, 26 a mais que a Ferrari, né, que ela ocupa a segunda posição, e só a Mercedes só vai aparecer na terceira colocação, né, com 120, aí, com já uma boa desvantagem em relação às outras, mas eles ainda estão, pelo menos o Toto Wolff ainda espera aí conseguir, e até o Lewis Hamilton mesmo, que falou que não largou a toalha, e ele fica bem agora, tranquilo, por conta do Russell, tá fazendo essa ajuda e ajudando a Mercedes, né? E o GP a Fórmula 1 não para, nesse momento tá acontecendo o GP de Monte Carlo, né? Mais precisamente lá em Mônaco, né? Com o GP badalado de Mônaco, com as curvas e muito tempo, né, que já corre lá, e sempre é um grande GP, talvez um dos mais importantes da temporada, né? Então tá acontecendo os treinos livres e domingo vai acontecer a corrida. E uma notícia aí para a gente fechar, que o piloto finlandês, né, o Kimi Raikkonen, ele está de volta na NASCAR, então só queria fechar com essa daí, que eu achei bem, bem inusitado, né, no caso ele até voltando, né, mas o finlandês, aí, o homem de gelo, como era chamado, na voltando aí para a NASCAR. E por hoje é isso.
Muito obrigado pelas informações, José Vitor, nosso querido Zé aqui, e também trazendo informações não só de Fórmula 1, mas também de NASCAR, então todo o automobilismo.
Dando show, né? Dando show. Tivemos aí umas trocas, né? O nosso giro, nossos repórteres, saiu o Vinícius Rodeio, mas foi uma substituição de alto nível, mantendo nível lá em cima do nosso giro dos esportes, realmente. E quem ganha é você, nosso ouvinte.
E agora a gente segue do outro lado do oceano para falar de uma paixão de esporte.
Futebol internacional.
Semana passada destacamos a vitória histórica do Frankfurt sobre o Rangers na final da Liga Europa em Sevilha nos pênaltis.
E hoje, antes de falarmos sobre a grande decisão da Liga dos Campeões, precisamos comentar sobre a Conference League, competição que teve a sua primeira edição finalizada nesta quarta-feira.
A Conference League é basicamente uma terceira divisão das competições internacionais. Primeiro vem a Champions, claro, depois a Europa League e agora a Conference League, né?
Isso dá aos clubes menos expressivos a oportunidade de ocuparem seus calendários com jogos internacionais, tornando a temporada mais emocionante.
Nessa primeira edição, decidiram a competição a tradicional Roma, comandada pelo Special Man José Mourinho, e o Feyenoord da Holanda no Air Albania Stadium.
E deu Roma, 1-0, com gol marcado por Zaniolo ainda na primeira etapa.
Dessa forma, Mourinho volta a ganhar um título internacional. Ele já ergueu duas Champions, né, com o Porto e a Inter de Milão. Duas Europa Leagues também pelo Porto e também pelo Manchester United. E agora a Conference League. Ele gabaritou simplesmente.
Ele agora, essa foi a primeira edição de Conference League, então ele é o único treinador a ter todos os títulos internacionais, pelo fato também de não ter outro treinador a ter ganho a Conference League, né? Um desempenho impressionante do José Mourinho, e foi muito legal ver a emoção dele ao conquistar o título, ao ter passado das semis para a final, porque demonstra que mesmo ele já tendo ganhado tudo, ele segue com essa vontade de vencer, entendeu o que é a Roma, e esse foi um dos títulos mais importantes da história da Roma, né? A tão respeitada Roma finalmente conquistou um título internacional. Tinha ganho a taça de feira, né, nos anos 70, mas ao mesmo tempo agora, né, é um título mais expressivo. E dessa forma, ganha vaga também para a Europa League da próxima temporada.
E da Conference para Champions, Real Madrid e Liverpool se enfrentam amanhã em Paris, às 4 horas da tarde.
No Stade de France, os gigantes reeditam a final de 2018, na qual o Real se sagrou campeão. O Salah ainda está muito mordido com relação a essa decisão de 2018 e promete uma vingança, no bom sentido, aos torcedores dos Reds. Tem postado sempre que tá cheio de vontade, que vai ser diferente. Então tem criado, né, uma atmosfera interessante para esse clássico, a gente pode falar assim, um clássico.
Sim,
europeu.
Sim, sem dúvida, né? Naquele jogo, o egípcio saiu lesionado no início, após falta dura do Sérgio Ramos, né? Quase um golpe de judô que o Sérgio Ramos aplicou no egípcio. E agora, com o espanhol fora do Real, quais são as suas expectativas para o jogo, meu amigo Danilo?
Uma expectativa muito boa. Primeiro tem que frisar que são 19 títulos de Champions entrando em campo, né? Alguém vai sair com esse 20º. O Real Madrid buscando o seu 14º título para continuar sendo isolado, maior campeão. E o Liverpool tentando ser o segundo maior campeão da Champions, só atrás do Real, né? Igualando o Bayern de Munique e o Milan com 7 títulos. Então é muita camisa. E também muito futebol. O Liverpool é um time que disputou até o final agora, até a última rodada, a Premier League. Vai jogar todos os jogos nessa temporada, né? Porque chegou nas finais das Copas e foi campeão contra o Chelsea. Nas duas, ganhou nas penalidades. Chegou até a última rodada da Premier League buscando o título. E agora busca a Champions League nesse trabalho espetacular do Jürgen Klopp. Enquanto o Real Madrid do Carlo Ancelotti conseguiu sagrar campeão antecipado da La Liga, teve semanas mais tranquilas nesses últimos dias por conta dessa classificação. E é um detalhe importante, né? O Liverpool pegou adversários mais fracos nesse mata-mata de Champions, enquanto o Real Madrid teve muito trabalho, pegou PSG, Chelsea, Manchester City, com jogos muito emocionantes, equipes do mesmo patamar, enquanto o Liverpool, por exemplo, pegou o Villarreal na semifinal, o Benfica nas quartas de final, foi mais tranquilo. A gente vai ver se o Real Madrid vai ganhar força, né, por conta dessa chave mais difícil, ou se o Liverpool também tá com certeza totalmente preparado para chegar nessa decisão. São duas equipes muito cascudas, de fato. E eu acho também, né, uma coisa importante de frisar é que o Real Madrid hoje tem o melhor jogador do mundo, Karim Benzema, tem a melhor dupla de ataque do mundo, na minha opinião, que Benzema e Vinícius Júnior estão se entendendo muito bem, o brasileiro vem em grande fase, então eu acho que é um jogo 50-50 no Stade de France.
E por falar em brasileiros, não, é um jogo recheado de brasileiros, né, principalmente pelo lado do Real Madrid, que tem Vinícius Júnior, tem Éder Militão, tem Rodrigo, tem Casemiro, mas o Liverpool também tem dois jogadores que podem ser muito importantes para o técnico Tite, que é o Fabinho e também o Robert Firmino. Então,
e o Alisson, né?
E o Alisson, sem dúvida, né? O, goleirão da seleção brasileira, então realmente interessante até para a gente ver como está a fase dos jogadores, né, desses jogadores brasileiros que podem pintar aí no Mundial de 2022 e até nesses momentos que às vezes alguns conseguem a vaga, né, Roberto Firmino ainda não tem a sua situação ainda confirmada na Copa do Mundo de 2022, então é interessante até acompanhar por isso, o jogo que é gigante vai entrar para a história sem dúvida nenhuma. Agora da elite do futebol, para outra elite do futebol.
De outro futebol.
É, outro futebol, futebol da terra do tio Sam.
Para falar de NFL, nós chamamos nosso colega e repórter João Marcelo, conhecido também como Morcego. Bom dia, Morcego.
Fala comigo, Danilo. Fala comigo, Luan. Fala comigo, você, ouvinte da Audio Ativo. Os jogos ainda não começaram, eu tô nervoso, tô contando as horas pra começar, porque eu quero que o caos se instaure, mas não quer dizer que não teve notícia nessas semanas no mundo da NFL. Na última semana, Colin Kaepernick realizou treinos no Las Vegas Raiders. Sim, o jogador ficou conhecido por ajoelhar durante o hino, né, gesto que ficou conhecido do Black Lives Matter, no movimento por se popularizou em 2020, e também pela série Colin, em preto e branco, realizou treino na franquia de Las Vegas. O Colin Kaepernick, enquanto ele jogava na liga, ele era visto muito como um jogador mediano, sabe? Tipo, um cara que não tinha talento pra ser QB1, pra ser um cara estrela, mas também não era um cara abaixo da média. A questão é que o Las Vegas já tem um quarterback titular, que é o Derek Carr, que na minha opinião é um bom quarterback, e o time é muito refém dele. Se o Derek Carr jogar bem, o Las Vegas tem muito chance de ganhar, mas se o Derek Carr jogar um jogo abaixo, o Las Vegas vai perder. E é porque o Derek Carr, infelizmente, é um cara muito inconsistente, né? Eu não vejo o Colin Kaepernick roubando a vaga do Derek Carr, virando titular, mas eu acho ele um bom QB2. Eu acho que um quarterback reserva para usar em situações extremas, eu acho que o Kaepernick pode sim voltar à liga e voltar a ser um cara importante pro Las Vegas. E também porque ele é jogador de futebol americano. Ficou conhecido pelo movimento, mas ainda é jogador de futebol americano, então eu torço pelo sucesso dele. Além disso, a NFL considera acabar com o atual modelo do Pro Bowl. Você que não sabe o que é Pro Bowl? Pro Bowl, sendo bem simples, é como se fosse NBA All-Stars, que é quando a liga, a NFL, ela reúne várias estrelas que são indicadas para o jogo beneficente por voto. E é tipo NBA All-Stars que acontece antes do Super Bowl, sendo bem simples. E os únicos jogadores que não podem jogar o Pro Bowl, mesmo que tenham sido bem votados para estar em campo pelo público, são jogadores que vão jogar o Super Bowl, né? Porque não faz sentido. Você vai jogar o Pro Bowl, depois o Super Bowl vai cansar o jogador à toa. E sem despertar muito interesse dos fãs da NFL ao redor do mundo, a liga tá pensando em acabar, porque realmente o Pro Bowl é tipo um All-Stars flopado. Porque não faz muito sentido. A graça do futebol americano é ele ser muito competitivo. Os lances de... highlights do jogo vêm de risco, vêm de movimentos perigosos, sabe? Então é como se fosse um futebol americano café com leite, e isso não pega muito público. E também a Pepsi renova o patrocínio com a NFL, mas o show do Super Bowl vai ficar de fora do contrato. O contrato anterior foi firmado em 2013 e era avaliado em 2 bilhões, o site CNBC, agora acabou e teremos uma nova patrocinadora do Super Bowl. A Pepsi continua com a liga, mas o Super Bowl vai ser de outra marca. Na época que a Pepsi esteve nos holofotes Super Bowl, se apresentaram Madonna, Beyoncé, Dr. Dre, Kendrick e vários outros artistas muito importantes para essa geração. A NFL em nota emitiu que a seguinte aspa: a apresentação do intervalo do Super Bowl cresceu e se tornou o evento musical mais falado do ano. Você concorda com isso, cara? Particularmente eu não sei, porque realmente, quando eu penso em um evento de música, que é, pô, vamos cantar, eu acho que nada no mundo para que nem o Super Bowl mesmo. O intervalo do Super Bowl é muito grande. Quem será que vai ser a nova marca para patrocinar? E qual desses shows te marcou mais? Na minha opinião, o melhor show foi o da Beyoncé, mas o que mais me marcou foi esse último desse ano, que foi o Kendrick, o Dr. Dre, várias estrelas do rap. Foi o que mais me marcou, mais impactou. E é isso, Danilo, é isso, Luan, é isso, ouvinte. Um beijo pro Gabriel Colares, um beijo pro Naldo Vargas. E essas foram notícias da NFL nessa semana. Tchau!
Valeu, Morcego. Agora vamos ouvir aquela musiquinha clássica, característica do filme Carruagens de Fogo. Se você não sabe o que eu tô falando, você já vai entender, porque o assunto agora são os grandes atletas do nosso país.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Não só de Carruagem de Fogo, mas também de Madagascar, um dos maiores filmes de todos os tempos. E eu gosto muito desse quadro Minuto Olímpico, porque como a gente fala de vários esportes, a gente pode viajar, assim como o giro, né? O giro no tempo, a gente viaja por todos os esportes, a gente consegue pegar as melhores notícias, e hoje a gente vai falar de skate, porque tem novo craque tentando vaga para Paris 2024, né? E é muito novo, o Gui Kuri, com apenas 14 anos, vai disputar a segunda etapa do circuito brasileiro, sendo um dos novatos na competição.
O atleta ficou muito conhecido por fazer a manobra 1080 quando ainda tinha 12 anos. Com 12 anos eu comia terra, vamos falar a verdade.
E agora, né?
Ele foca seus treinos na modalidade parque. Será que a estrela vai se juntar aos craques brasileiros daqui a 2 anos?
Luan. É bem possível, porque o skate brasileiro é muito forte. E a gente lembrando a você, ouvinte, que tem a modalidade parque, que é uma modalidade, né, como o nome diz, parque, lembra um parquinho assim que você fica vagando durante um período de tempo e fazendo diferentes manobras. E tem a modalidade street, que a gente que foi conhecido muito pela Fabinha. Não, Fadinha, cara. Fadinha, Raíssa Leal, óbvio. E também a Letícia Buffoni. Que é uma modalidade de uma manobra só, a Pamela. Então, são muitos atletas brasileiros no skate. Por isso que a gente também bota muita fé no Gui Kuri para essas próximas modalidades. Lembrando que o skate entrou nas Olimpíadas apenas em Tóquio, né, na última edição. E o Brasil brilhou nessas diferentes categorias, como a gente já citou aqui alguns nomes.
Pois é, Dani. Foram 3 pratas. Pedro Leal, do parque masculino. Raíssa Leal, nossa fadinha. Do street feminino. E o Kelvin Hoffman. No street masculino também. Então o Brasil realmente estreando muito bem no skate.
Um baita começo da modalidade dentro das Olimpíadas. Assim como o surf, que chegou também nas Olimpíadas passadas. Outro tipo de esporte um pouco radical. Semelhante, né? Um esporte radical também.
O skate é filho do surf.
Exatamente. Então,
agora, vamos nos informar sobre o que vê de esportes hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E meio-dia e meia, né? Daqui a pouquinho, a gente agora é meio-dia e 13 minutos, vai ter o sorteio da Libertadores, do Mata-Mata, para as oitavas de final. Inclusive, a gente foi lembrado pelos nossos ouvintes lá de Santana, no Amapá, né, Luan?
Sem dúvida. O pessoal da cidade do coração do Amapá, realmente, do Porto, do estado do Amapá. Isso sempre ouve o nosso programa aí, nosso pessoal aí de Santana. Um abraço pro pessoal.
Mandar um abraço. E às 14 horas também, às 2 da tarde, tem Roland Garros, como já trouxe pra gente o nosso repórter José Vitor. Tem Roland Garros pra curtir no Sport TV, com destaque pra partida, como ele já lembrando disse, entre o jovem Alcaraz e Sebastian Corda.
Já às 7h30 tem futsal na NS Sports. Taubaté e Corinthians fazem um clássico da Liga Nacional.
Já às 9h30 da noite tem Criciúma e Cruzeiro pela Série B no Heriberto Rilse, com transmissão do Sport TV e do Premier, o Cruzeiro, né, que é líder e está tentando se isolar cada vez mais nessa liderança.
Às 7 horas também tem o jogo do Bahia, que também está disputando essa liderança com o Cruzeiro, então é interessante acompanhar.
Fiquem ligados na Série B.
Série B, um gigante, né, Série B, com muitos times grandes. E no mesmo horário, Celtics e Heat fazem o jogo 6 da Conferência Leste. Se o Celtics vencer, é campeão. E joga a final da NBA contra os Warriors, se der Heat, jogo 7 para definir o título. Então, desse jeito, eu acredito que nós... lembrando aqui, trazendo aqui uma informação interessante, o giro hoje foi transmitido do Laguinho, do famoso Laguinho,
diretamente
histórico
do Laguinho, na Escola de Comunicação da FRJ. Diferente, hoje foi diferente, normalmente a gente faz no laboratório de rádio, mas hoje foi uma experiência uma experiência diferente aqui. O Laguinho sempre muito bonito também, a gente com esse visual do palácio, aqui enquanto a gente transmite o Giro dos Esportes para você, ouvinte.
Lembrar que o Bussunda bebeu umas cervejas aqui no Laguinho, realmente é impressionante.
Informação.
O momento porque para quem não sabe, o Bussunda estudou aqui na Escola de Comunicação, além de Fátima Bernardes, enfim, muitos grandes jornalistas e grandes comunicadores do nosso país. E é isso. Então, fechado, né, Danilo? Fechamos aí o nosso Giro dos Esportes.
Diretamente do Laguinho, fechamos, Luan. Dessa forma, 12:16, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, é claro, que nos prestigiou mais uma vez por todo o canto do Brasil, né, Luan? E antes de encerrar, preciso pedir aquele favor tradicional para vocês acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem vários programas diferentes, como, por exemplo, eu sempre cito Zona Geek de entretenimento, mas tem outros programas de entretenimento, programa de giro de notícias, que é como o Giro dos Esportes, só que com notícias de forma geral, né, entre outros programas. Então sempre fique atento na nossa programação, que a gente, tanto no nosso site quanto no Spotify, em plataforma, você consegue ouvir, né? Então um abraço e muita saúde para todos vocês. Se cuidem. Até a próxima sexta-feira. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.